Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vendas com Parceiros. Eu tenho a oportunidade hoje de conversar com meu amigo Abud Toma, um empresário super bem sucedido, com foco em soluções de Customer Experience. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele em vários projetos. Super obrigado pela presença, super obrigado pelo seu tempo.
Grande Salmazo, muito bem estar aqui com você, meu amigo. É uma honra. É uma grande satisfação tocar esse papo contigo, né? Mais uma experiência de vida, né? Não mais do que isso.
É isso aí, cara. Você sabe que a ideia surgiu de eu fazer esse podcast conversando aqui com vários amigos. A gente tem muita história para contar, já viveu bastante aqui, discussões sobre projetos, sobre construção de empresas, ajudando na transformação das empresas. E eu tenho vocês com muito carinho aqui, porque eu, desde o início, né, quando eu comecei a trabalhar com vocês, muito lá atrás, eu vi o crescimento de vocês super bem consolidado, então eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você hoje.
Muito bem, Salmazo. Eu acho que essa troca de experiência é importante. É até importante para compartilhar com as pessoas, para as pessoas aprenderem com os nossos erros, né? Acho que isso é importante até para fortalecer esse ecossistema, que é uma das coisas que a gente aqui sempre defendeu, né? Que a gente sempre cresce junto, né? Fortalecendo o ecossistema, seja do nosso ecossistema aqui do Customer Experience ou de cada ecossistema, cada empresa ou cada corporação com o seu ecossistema. Isso é muito, muito bacana.
Legal. Abud, pelo seu sotaque aqui, eu já sei, obviamente, você não é do Brasil. Me fala um pouquinho da sua história aí, de vida, um pouquinho da sua história do Brasil, como é que você começou a empreender, para quem não te conhece, para conhecer um pouco mais da sua história aí.
Ah, o sotaque não nega, né, Salvador? Não tem como esconder, 25 anos, mas ainda não tem jeito. Deixa lá, pessoal, às vezes eu falo com as pessoas falam, Abud, qual é a sua formação? Aí eu respondo uma coisa muito simples, falei, cara, eu nasci no berço da civilização, eu vim do berço da civilização, eu sou de Alepo, na Síria, né? Alepo é uma cidade que tem 11 mil anos, e o mercado dela tem 8 mil anos e são os comerciantes mais antigos do mundo. Então, eu resumo a minha formação, por isso falar isso aqui é muito mais do que muitas faculdades, MBAs, aí tudo. Eu aprendi muita coisa, né, vivendo, né, lá. Eu nasci e cresci em Alepo, né, e com 20 anos, né, eu tomei a decisão, né, de sair da Síria, né, e se aventurar no mundo, né, procurando um crescimento profissional, né, e de carreira, porque é um país fechado que não tinha tanta oportunidade, né, para alguém de TI. E por coincidência, tem um tio meu que ele mora aqui no Brasil, e conversando com ele, ele foi muito generoso comigo, me recebeu na casa dele, né, e deu essa oportunidade para vir aqui no Brasil, pro Brasil, e é aqui que começou toda a história. Eu vim aqui sem falar português, sem nada no bolso, com cara e coragem, né, e começou toda a história aqui no Brasil.
Legal. Hoje você... Eu acompanhei vocês, era uma empresa relativamente pequena ainda, com consultoria em foco em CX, era uma única empresa, mas hoje vocês já têm mais de uma empresa, tem uma holding que controla aí algumas empresas. Me fala um pouquinho como que está o tamanho hoje do grupo, eu sei que é o grupo 2A, né? E aí me fala um pouquinho do grupo.
Exato. Nós começamos com uma empresa do grupo, o nosso grupo chama 2A, começamos com a Infinity, né, e a primeira empresa do grupo, que surgiu, né, a empresa de uma oportunidade que eu e o Alessandro, meu sócio, encontramos no mercado. Aí a gente estava trabalhando num cliente juntos, dois consultores de CX, né, e identificamos uma oportunidade do mercado onde existia dois players no mercado de consultorias. Os bigs, né, as grandes consultorias, que cobrava muito caro, e as muito pequenininhas, né? E faltava no meio uma consultoria que entregava com valor justo e com muita qualidade. Aí que a gente enxergou essa oportunidade, né, de montar algo e começou, né, a nossa história com isso. E sempre a gente tinha uma coisa em mente, né, qualidade, né, e compromisso, né, com aquilo que a gente entrega, com aquilo que a gente promete, né, para os clientes, né. E isso foi desde o início até hoje, né, é o grande slogan que a gente segue muito. Hoje a gente tem no grupo 3 empresas, né, que são a Infinity e a S4B Plus EX, né, cada uma com uma atuação diferente da outra, né, e hoje estamos com tamanho de 220 funcionários, hoje, exatamente hoje estamos com 220, temos uma previsão chegar no final do ano com 250, 60, talvez um pouquinho mais, e o final do ano que vem com aproximadamente 320 a 350 consultores. Esse é o nosso plano de crescimento, além do que a gente já tem numa unidade em Lisboa, né, já numa unidade já funcionando com um cliente para iniciar no Portugal, mas a ideia é atender toda a Europa, né, através de Lisboa. Então, hoje onde nós estamos hoje é exatamente isso. Eu acho que você acompanhou a gente na época que a gente estava em 15, 10, 15 consultores, talvez 20, alguma coisa nesse tamanho mais ou menos.
Salvo engano, se não me falha a memória, acho que eram 11.
11, exato, alguma coisa assim. É isso mesmo, é isso mesmo. É aproximadamente isso.
E uma coisa super legal que você falou, que é a parte da qualidade, eu lembro que, e sempre tem, né, quando a gente está falando do ecossistema de parceiros, duas coisas que eu me lembro das conversas que nós tínhamos. Uma era vocês sempre entravam em projetos com segurança e abraçavam novas oportunidades de novas soluções a partir do momento que vocês já tinham expertise para entregar. Então, por exemplo, você trabalhava com CX Services e aí tinha uma oportunidade para Sales ou para Commerce, você falava, não, eu preciso entregar bem Services e começar devagar com Sales. Eu não vou entregar um projeto de Sales agora porque eu não tenho capacidade de entregar. Mesma coisa com e-commerce. Você continua com a mesma pegada, com o mesmo jeitão.
Ainda continua o mesmo, né? Que isso é uma convicção na vida, né? Algo que a gente acredita nisso, né? Falar o não é tão importante, às vezes é mais importante do que eu falar o sim, porque eu acho que falar não é difícil, não é qualquer um que consegue falar não, né? A maioria fala assim. Então, a gente aprendeu de falar não no momento certo, né? E a gente vem se preparando para que chegar no sim. Né? Tem uma vez eu assisti um filme na minha vida, né? Chama Menina de Ouro. Não sei se você assistiu. E nesse filme chamou uma atenção uma frase que a menina lá falou, que é o seguinte. Ela falou, não existe sorte. Sorte é preparo mais oportunidade. Eu vi aquilo lá marcou assim, absurdamente na minha vida, e eu sempre comecei a olhar aquilo, né? Falei, cara, não existe, tenho que me preparar, sorte não existe. Então, se eu quero crescer, se eu quero buscar, né? Se eu tomo service, quero buscar sales, quero buscar commerce, quero qualquer outra coisa, eu tenho que me preparar primeiro, né? Eu não posso me aventurar, né, e falar que não vou com cara e coragem, né, sem conhecimento, sem nada, né? Então eu preciso me preparar, né, para quando chegar a oportunidade, né, realmente essa é a minha sorte. Então, desde aquela época a gente tava com esse mindset e a gente continua com ele ainda, né? Então, toda vez que a gente quer crescer, a gente se consolida naquilo que a gente está executando no momento, né? E a gente começa a se preparar para o próximo. A gente escolhe a nossa próxima batalha, fala, ok, vamos nos preparar, vamos nos qualificar. Então a gente pega todos e fala, minimamente tem que chegar nesse ponto para a gente começar a pegar algum projeto, algum desafio, alguma coisa, para que a gente tenha essa mínima qualificação necessária para entregar algo, né, com qualidade, né, e compromisso, e a gente conseguir falar, olha, que projeto, né, que nós transformar isso em referência, né, que isso que leva o nosso nome, né, para frente para a gente poder cada dia crescer mais e mais. Por isso a gente chegou nos 220, a gente está crescendo, né, de uma maneira sustentável e saudável. Acho que isso aí é devagar e sempre, essa é a mensagem.
Parabéns. Se você tivesse que dar uma dica hoje para uma pessoa que está começando, um empreendedor, um consultor, essa seria a sua dica de ouro?
Com certeza, né? Vou resumir isso em uma palavra, né? Foco. Né? Tem que focar. Foca numa coisa, faça bem aquilo, depois escolhe outra, foca nela também, escolhe outra, foca nela também, né? Até você... E cria... pessoas que conseguem, né, te acompanhar nisso, né? Sozinho não vai conseguir, né? Então, uma das coisas que me ajudaram muito nessa jornada, nisso aí, de ter as pessoas certas ao seu lado, né? Não tem, isso é fundamental. Você escolher pessoas, você forma pessoas, né? Você aí para essas pessoas tomarem lugares dentro da empresa para a gente poder focar em outras coisas e crescer muito. Hoje eu tenho muitas pessoas aqui na empresa que são de confiança, muita confiança, confia, cresceram aqui com a gente, aí, e eles começam a tomar conta das frentes, né? E eu e a Serafina, a gente vai buscando novas frentes, temos algo mais estratégico, internacionalização da empresa, né? Então, mas é foco e pessoas certas, né? Isso é fundamental.
Então, é muito boa essa dica para quem estiver nos ouvindo. Se você seguir essas dicas do Abude, você em breve vai receber os prêmios que o Abude recebeu. Eu, particularmente, tive o prazer de entregar um prêmio para eles. Recebi, tomei uma taça de champanhe, inclusive. Então, sigam essa dica de ouro do Abude, que vocês vão se dar bem. Abude, uma outra coisa que eu também aqui lembro que você gostava bastante, você conversava muito com seus competidores dentro do próprio ecossistema que você atuava, justamente para formação de mão de obra, criar um ecossistema de consultores quando a gente ainda não tem ainda tantas pessoas formadas disponíveis no mercado. Você continua com isso?
Sem dúvida, essa é uma coisa que eu acredito muito, porque eu nunca enxerguei os competidores como concorrentes ou muito menos como inimigos, né? Ao contrário, sempre enxergava como parceiro, né? Porque a gente trabalha no mesmo ecossistema. Se um começa a prejudicar o outro, a gente acaba se prejudicando. Isso é uma coisa que eu comecei a contar no início da conversa, né? O que aprende, o que vem de Alepo, algo que me agrega alguma coisa. Porque lá em Alepo, vou te contar a história, né, se você permitir, que lá fortalece muito isso ficou marcado em mim também. No mercado antigo de Alepo, né, mercado de especiarias, né, é um mercado pequeno, estreito, né, e tem muitas lojas, um do lado da outra. Um do lado da outra, assim, tem 2 metros de largura, né? Aí é até que o ponto que o comerciante, ele para sentar, ele senta fora da loja, não consegue sentar dentro. Então, todo dia de manhã, quando eles abrem as lojas, então eles pegam as cadeiras, colocam lá fora e senta, né? Aguardando chegar o primeiro freguês. Todo mundo. Então, todo mundo conversando, aí o mercado estreito, né? Então, quando chegar o primeiro freguês, ele pega essa cadeira e coloca dentro da loja, né? Significa que ele já fez a sua primeira venda, né? E assim sucessivamente. E quando chegar a segunda, segundo cliente, segundo freguês para comprar, aí cada comerciante, o que ele faz? Ele olha se tem mais alguém sentado lá fora. Significa que esse comerciante ainda não vendeu. Ele não fez sua primeira venda. Então, em vez de ele vender a segunda venda, o que ele faz? Ele manda ele para aquela loja. Fala, ó, tá vendo aquele cara? Ele tem na mercadoria que você procura. Até que todo mundo fazer sua primeira venda e depois todo mundo começa a vender, né? Por que isso? Não é porque eles acreditam que quando o mercado, o ecossistema saudável, né, isso traz uma prosperação para todos. Porque esse mercado vai ser o mercado falar, cara, você quer especiaria? Vai lá naquele mercado. Aí todo mundo se dá bem, né? Então, o meu bem é vai ser o bem do meu vizinho, o vizinho do meu vizinho, e assim no ecossistema também competidor. Então, se o ecossistema de CX, né, se mantém saudável, bom, aí é todo mundo se dá bem, tem mercado para todo mundo e todo mundo tem, né, o ganho, né, e o privilégio, né, de estar nesse mercado.
Sensacional essa história, Budi. Eu não conhecia, mais uma que eu aprendi. Eu achei fantástico, modelo bem, bem, bem legal. Budi, cara, poderia ficar aqui mais um tempão batendo papo com você, mas agradeço demais aqui o seu tempo, agradeço demais suas histórias, parabéns pelo sucesso. Espero que vocês continuem crescendo cada vez mais. E um abraço.
Eu que agradeço, grande abraço, obrigado a todos.
E se você gostou desse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem!